Ontem, campeão das províncias trazia a sondagem que dava maioria ao Partido Socialista. Hoje é o Expresso que traz uma sondagem, desta vez dedicada à Figueira da Foz, onde considera que a força liderada por Pedro Santana Lopes Figueira à primeira vencerá com cerca de 47% das intenções de voto. Comigo está de novo o jornalista Lino Vinhal. Bom dia. Pelos vistos, nós não queríamos falar esta semana, mas a atualidade nos obriga a isso.
Bom dia, Gaspar.
Aí está mais uma sondagem.
Como?
Aí está mais uma sondagem.
É exato. Vamos lá então falar das sondagens que estão na Figueira da Foz e em Coimbra, porque em Coimbra não há apenas a sondagem do campeão, que dava uma vitória próxima da maioria absoluta para o Partido Socialista, e o Expresso traz hoje uma outra sondagem feita por outra agência de sondagens que não inverte totalmente este sentido de voto, mas altera-o profundamente. Coloca o partido, mantém o Partido Socialista à frente com 33% das intenções de voto, logo seguido pela coligação com 32%, a diferença de um ponto. E traz outra alteração profunda relativamente à sondagem publicada pelo campeão. É que os Cidadãos por Coimbra surgiam na sondagem publicada pelo campeão na casa dos 7%, mantendo-se, portanto, estável relativamente às eleições anteriores. E a sondagem publicada pelo Expresso coloca-os em 12%, o que lhe daria seguramente um vereador talvez o vereador que até aqui tem pertencido ao CDU. Não sei bem, porque depende do número de vereadores do outro lado, mas eu continuo a pensar que são só três forças políticas a meter vereadores. Uhum. E havia uma alteração. A este propósito, eu gostava de chamar a atenção para isso. É que os jornais, quer seja o Campeão dos Britos, quer seja o Expresso, quer seja outro qualquer, e todos eles, quase todos eles publicam, parte deles publicam sondagens, aqueles que atribuem importância ao assunto nesta fase, e o campeão atribui muita importância ao futuro de Coimbra, ao futuro imediato de Coimbra, e por isso publicou esta sondagem, mas são sondagens. Nem o Expresso faz sondagens, nem o campeão faz sondagens. E também gostaria de deixar aqui este aviso. Por enquanto, uma está errada e a outra está errada. Portanto, uma delas estará mais próxima dos resultados que virão apurados em ato eleitoral, mas isso só nessa altura se verificará. Por enquanto, são meros estudos. Reconheço, todavia, que o estudo feito publicado pelo Expresso, pela empresa que a quem o Expresso encomendou este trabalho, é um trabalho que tem maior consistência, porque os inquiridos são bastante mais do que os inquiridos na sondagem publicada do campeão e feita no terreno pela Aximais. Mas isso, portanto, aumenta-lhe a consistência e eu não fico surpreendido se os resultados se aproximarem mais da sondagem do Expresso que da do campeão, mas agora não vamos cá também ninguém em bandeira em arco, e eu chamei a atenção no comentário que fiz a atenção, ninguém em bandeira em arco, porque isto são estudos de opinião, e os indecisos, quer na sondagem publicada pelo Expresso, quer na sondagem publicada pelo campeão dos previstos, os indecisos continuam a andar lá em cima, nos 30% e tal, é muita gente ainda, se não decidiu, eu vou votar neste ou vou votar naquele. Portanto, em bandeirar em arco, ou desanimar, como se dizia no comentário, é inoportuno, como também, e aqui uma referência para Coimbra, é que se o resultado for favorável às nossas opiniões políticas, a sondagem está correta. se a sondagem for desfavorável aos nossos gostos políticos. A sondagem foi encomendada e está incorreta. É melhor esperar. É melhor esperar. É melhor. Lembre-se das corridas dos cavalos ingleses. Elas às vezes são decididas, como também no ciclismo, nem por meia roda é. Deixem esperar. Estes são, digamos, instrumentos de trabalho, quer para a opinião pública ir acompanhando o evoluir da situação política e assim se motivar de decidir vou votar ou não vou votar. O objetivo do campeão é mobilizar as pessoas para o ato eleitoral, é aí que as coisas se devem discutir, votem quem quiserem votar, como é óbvio, mas devem ir a eleições. E as sondagens têm aqui um papel mobilizador muito significativo, portanto atribuem-lhe isso. E depois é também um instrumento de trabalho para os partidos políticos. Os partidos políticos, face àquelas perspectivas mais próximas da realidade, menos próximas da realidade, que adequem a sua estratégia aos seus próprios interesses. Vamos à Figueira da Foz. O Expresso traz também agora uma sondagem da Figueira da Foz, e essa sim surpreende-me. Se não me surpreende tanto pela vitória, indiciada para a Santana Lopes, surpreende-me pelos números que estão ali. Mas também aqui, apesar disso, apesar de Santana Lopes estar a ter digamos, uma indicação de voto na casa dos 47%, e o Pedro Machado, que é o candidato do PSC, teve 8%, eu diria que é cedo para tirar conclusões, embora isto seja um sinal bastante grande. Figueira da Foz dá 47%, como você disse, dá uma indicação de voto de 47% para o Pedro Santana Lopes, de 35% para o Carlos Monteiro, que é o atual presidente, e de 8% para o Pedro Machado. A situação na Figueira da Foz é atípica e também resulta um pouco de uma questão que eu fui apontando. É que a Figueira da Foz tinha e tem, continua a ter, a meu ver, três bons candidatos. Agora, com perfis bastante diferentes, e 8% é, digamos, pouco, é o não reconhecimento de um trabalho que eu considero muito bom do Pedro Machado. O PSD passou-se para o Pedro Santana Lopes, está nítido, isso passou grande parte para o Pedro Santana Lopes, mas isso não invalida, seja qual for o resultado, que o Pedro Machado, volto a dizer, é um homem que há anos ainda acrescenta valor à região centro, à frente da região do turismo. Ponto final. Que tenha havido outro antes melhor que ele, aponta. Para o futuro dirá quantos é que virão melhores que eles a partir da altura em que ele abandonar esse barco. E depois fez uma campanha muito, muito trabalhosa, muito, muito trabalhosa. Aquilo foi sempre um bocado confuso, o relacionamento com o PSD e o PSD a nível nacional, porque houve sempre dois PSDs, o nacional e o local, em várias terras, em vários concelhos do país, e isso desnorteou um bocado as situações. O Carlos Monteiro, com estranheza minha, está com uma percentagem alta, 35% continua a ser uma percentagem alta, mas está longe dos 50% que obteve o presidente, como é que chamava?
João Ataíde,
quando nas eleições anteriores ganhou com casa de 50%. Portanto, o PS perderia agora cerca de 15%, o que é bastante. O fenómeno Pedro Santana Lopes, porque é mesmo de um fenómeno que se trata. O Pedro Santana Lopes é político desde os 20 e poucos anos. Ele foi secretário de Estado. Eu ouvi dizer em Aveiro, num congresso em Aveiro, no congresso do PSD, o Chá Carneiro dizer para um grupo onde eu estava, não era eu que estava com ele, era um grupo onde ele estava a falar para esse grupo, mas ele dizer, eu tenho agora um rapaz em Estado da Cultura que é muito jeitoso. Isto se não foi em 74, foi em 75, provavelmente mais em 75. Portanto, veja os anos que isto tem. O Pedro Santana Lopes é claramente um animal político, estou a falar em sentido figurado, não ofender ninguém, mas é um homem político, um animal político, que respira política por todos os poros. E é capaz do bom, do ótimo e do mau. Mas eu não contava, e aqui está a surpresa, que ele chegasse à Figueira da Foz e tivesse uma perspectiva de voto nesta dimensão. Isto dá-lhe a maioria absoluta, não tenho dúvidas nenhumas que fica mesmo à beira da maioria, ele está à beira da maioria absoluta, e até lá, com este elan de vitória que sabe melhor que ninguém criar, ele vai ter a maioria absoluta e a maioria absoluta. O Pedro Santana Lopes, a ser rei e senhor na Figueira da Foz, é bom ou é mau? Há uma coisa que é claramente boa, que a gente tem que reconhecer, é que o Santana Lopes, onde se senta, dá importância ao banco. Uhum. Ele pode sentar numa cadeira que está a estragar e vir outra da Indochina, toda enfeitada e tal. Onde se sentar o Santana Lopes é onde as pessoas querem sentar também. Ele tem uma capacidade de mobilização que nenhum político no país tem. E repare, ele esteve afastado da Figueira da Foz estes tempos todos. Claro que ele agora não disse que esteve afastado, mas esteve afastado no sentido de não a frequentava, porque não vivia lá, não frequentava assim tanto. E chega lá e modifica estas coisas todas. E esta sondagem é uma sondagem que também merece alguma credibilidade, não quanto aos números, que eu aí não me pronuncio, mas quanto ao sentido de voto. Porque as sondagens feitas na Figueira da Foz desde o início, mesmo publicadas por outros meios, eu recordo-me que a primeira que me surpreendeu foi publicada pelo jornal, o Semanário Sol, em que já na altura, aqui há uns meses, dava 38% ao Pedro Santana Lopes, o que a mim me surpreendeu pela dimensão, e que agora se vem não só confirmar, como, digamos, acrescentar. É um fenómeno que está ali, portanto, é a Figueira da Foz que entregaste todas no braço de Santana Lopes, e é o Santana Lopes a ser ele. Portanto, a votação que está ali é uma votação que é dele próprio, mais estranha ainda, conquanto o Partido Aliança, nas eleições legislativas a que foi, ainda era o Pedro Santana Lopes, seu presidente, teve um resultado péssimo na Figueira da Foz. Teve um resultado péssimo na Figueira da Foz, que foi lido na altura, e a mim, confesso, pareceu-me que bem lido, no sentido que Santana Lopes já há pouco diria à Figueira da Foz, já estaria semi-esquecido. Afinal, está nada esquecido, e tem esta capacidade de mobilização. Para dar projeção, para chamar a atenção para a Figueira da Foz, para, digamos, dar importância social e notoriedade à Figueira da Foz, o Santana Lopes é o homem para fazer. É para fazer obra, depende, eu não sei se ele vai trabalhar 4 anos, se ele vai trabalhar mais do que 4 anos, porque 4 anos pode ser curto para fazer obra. Mas também não tenho dúvidas nenhumas que, se ele tiver tempo, ele fará obra, ele pode vir a fazer, pode deixar de novo a Câmara da Figueira da Foz, os cofres, a tesouraria da Câmara da Figueira da Foz debilitada. Mas aí é aquela velha discussão. O que importa é ter uma tesouraria na Câmara Municipal do meu concelho sólida e sem obra, ou sem grande obra, portanto, fazendo uma gestão mais uma gestão corrente, ou interessa eu ter aqui um fura-vidas que vai buscar dinheiro ao Banco A, dinheiro ao Banco C, mas faz obra e a obra que não está no terreno, pois já ninguém a tira e as dívidas alguém já de pagar a seguir. Como as que ele fez e deixou no primeiro mandato, estão ainda a acabar de ser pagas agora, e ele, digamos, tem esta concepção que merece idêntico respeito que há das outras. Note que as sondagens não faltam, há sondagens para todo o gosto, eu chamo a atenção que todas elas são credíveis, porque são estudos de opinião. Agora, depende muito também, umas empresas fazem-nas com mais rigor que outras, eu aceito isso perfeitamente, mas de qualquer modo são estudos de opinião, são sinais. Isto é um sinal amarelo, a dizer que, olha, vem aí um sinal verde, azul, eu sou meio daltónico, verde, o vermelho, vem aí. Era esta a recomendação que eu deixaria, e com bons votos de um bom fim de semana ao nosso ouvinte.
E segunda-feira cá estaremos já os dois em estúdio para analisar as reações destas sondagens ao longo do fim de semana. Um abraço, amigo.
Ok, bom, um grande abraço, obrigado.
8 horas e 7 minutos, jornalista Lino Vinhal de novo connosco para analisar as sondagens publicadas hoje pelo Expresso, quer para Coimbra, quer também para a Figueira da Foz.